O André Mendonça, ele é advogado, ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, ele é pós-graduado em Direito Médico e Bioética pela Unifacs, é membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia, advogado, parceiro aqui do programa Esse é o Seu Saúde. Ele tem mais de 15 anos de experiência e atuação nas áreas do Direito Civil, do Consumidor e do Direito à Saúde. E está aqui com a gente para falar exatamente sobre reajustes. É isso, o André está com a gente. Bom dia, bem-vindo ao Esse é o Seu Saúde, doutor André.
Bom dia, Patrícia. Tudo bom?
Tudo
Antes
bem.
de nada, agradecer aqui o convite à Rádio Celsius, à Patrícia, e estou aqui à disposição para poder ajudar.
Pronto, então nós vamos falar sobre esse reajuste, né, que no ano de 2020 teve a sua aplicação suspensa no ano passado, foi um ano crítico, um ano de pandemia, um ano de muitas dificuldades, mas esse reajuste que foi previsto para o ano de 2020, ele já foi aplicado, foi aplicado já nesse ano de 2021, e o reajuste de 2021, será que teremos também?
Então, vamos lá. Anualmente, todos os planos de saúde, sejam eles individuais ou sejam eles coletivos, eles sofrem um reajuste. Esse reajuste que é pela inflação, que é pelo índice de sinistralidade. É o reajuste que vai fazer essa atualização do valor da mensalidade. No ano de 2020, como você pontuou, Patrícia, esse reajuste ele foi suspenso por conta da pandemia para dar um fôlego às pessoas no pagamento dessa despesa. Esse reajuste, normalmente, ele é informado no segundo semestre. Então, ele foi de 8, fração e ele foi suspenso. E essa suspensão ela foi retomada em janeiro. Esse reajuste ele foi dividido em 12 parcelas. Então, aquelas pessoas que não tiveram reajuste no ano de 2020, esse reajuste de 2020 está sendo aplicado em 12 parcelas agora, no ano de 2021. Já o reajuste de 2021, ele ainda não foi divulgado, provavelmente ele vai ser divulgado agora, no segundo semestre de 2021.
Ver quem é, quais são os ajustes que foram autorizados, o que é possível realmente aplicar, o que seria abusivo, né? Então, a primeira coisa que a gente quer saber é exatamente isso. Quais são os tipos de reajuste?
Vamos lá. Basicamente, existem dois tipos de reajuste. Tá? Existe o reajuste anual, que é aquele reajuste que ele atualiza os custos médicos e hospitalares, que ele é aplicado a todos os contratos, certo? Sendo que nos contratos que são individuais, esses reajustes eles são regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. E a ANS determina o limite máximo que a operadora pode aplicar desse reajuste. E nos contratos coletivos, esses reajustes eles são aplicados pela operadora com base em cálculos e critérios por ela estabelecidos no contrato. Certo? Além do reajuste anual, existe também o reajuste por mudança de faixa etária. Então, hoje, desde 2014, existem 9 faixas etárias e a depender de cada um, até os 59 anos é possível ter esse reajuste também, além do anual ou por mudança de faixa etária.
Bom, você falou do limite, né, do aumento do plano de saúde. E que limite é esse?
Então, vamos lá, Patrícia. Essa é uma pergunta bastante interessante e é o que mais é discutido hoje em dia. Isso, assim, na justiça hoje em dia, quando a gente fala em saúde suplementar, quando a gente fala em plano de saúde, a primeira causa de reclamação são as negativas de tratamento, de cobertura, seja de tratamento de saúde, seja de medicamento. As segundas questões mais discutidas, que deve corresponder a mais ou menos 30% das demandas de saúde na justiça hoje, são as questões desse reajuste de plano de saúde. O que acontece? Os contratos individuais, eles têm esse reajuste regulamentado pela ANS. Então, eles têm uma maior proteção da legislação. Então, em média, nos últimos anos, a gente verifica que houve que os reajustes eles variavam em torno de 8 a 10% em média. Já os reajustes coletivos, que são aqui, já os reajustes dos contratos coletivos, que são aqueles contratos de plano de saúde, que são contratados por intermédio de empresa, ou por intermédio de uma associação de classe, ou por intermédio de um sindicato, esses reajustes não sofrem essa regulamentação da ANS. Então, é nesse momento que existe, que dá margem às questões da abusividade. Por quê? Na prática, esses critérios, esses cálculos, eles não são transparentes, eles não são claros. E faz com que a gente encontre, nos últimos 10 anos, uma média de 20% a 21% de reajuste anual, o dobro do que é aplicado em reajuste nos contratos individuais.
Certo. Agora, quem teve um reajuste, André, que não estaria dentro do limite do autorizado, alguém que se ache que foi prejudicado por um ajuste indevido e até mesmo abusivo, o que, que essas pessoas podem fazer?
Vamos lá. Primeiro, é possível tentar fazer uma renegociação. É difícil, mas é possível tentar negociar diante da mesma operadora. É possível também fazer uma portabilidade para um outro plano de saúde, um que seja mais adequado, tanto dentro da mesma operadora quanto em outra operadora, que seja mais adequado ao bolso do consumidor. É possível também fazer, dentro da mesma operadora, o que a gente chama de downgrade, que é obter um plano mais barato dentro da mesma operadora, normalmente com uma rede credenciada menor ou com uma área de abrangência menor. E, por último, o que vem muito acontecendo, é possível, sim, discutir esses reajustes na justiça, desde que eles sejam caracterizados como abusivos. E aí é possível revisar os reajustes para reduzir as mensalidades, e também é possível obter a devolução desses valores que eventualmente forem considerados excessivos, abusivos.
Pronto, então é importante que o consumidor, que o cliente, ele esteja atento, né, a esses reajustes e ele fique realmente de olho. Agora, como é que ele pode saber se o reajuste do plano de saúde foi ou não abusivo? Que critérios ele tem para definir isso?
Excelente. Excelente pergunta, Patrícia. Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente aqui no escritório. Como saber se o meu reajuste foi abusivo? O primeiro critério que a gente tem, o primeiro parâmetro que a gente tem, são justamente os reajustes que são aplicados nos limites que são definidos pela ANS. Então, anualmente, a ANS estabelece no site dela, e é divulgado pela mídia, o índice máximo que é aplicado, que pode ser aplicado. Então, por exemplo, no ano de 2020, o índice foi 8%. Nós tivemos notícia aqui no escritório que teve planos de saúde que aplicaram até 25% nos contratos para esse mesmo tipo de reajuste, que é o reajuste anual. Então, quando se vai questionar a operadora o motivo pelo qual ele chegou àquele cálculo, àquele critério, não se tem clareza e não se tem transparência. Então, baseado nesse parâmetro do que é aplicado aos reajustes individuais, aí sim a gente verifica. Se é algo que destoa muito, a gente pode considerar o reajuste como abusivo.
Bom, você ouvinte que está acompanhando aí o programa, esse é o Seu Saúde, você que ligou o seu rádio agora, e é importante você saber, nós estamos com o André Mendonça, ele é advogado, e hoje nós estamos falando sobre reajuste de plano de saúde. Se você tem alguma demanda pessoal, particular sobre esse assunto, se você quer esclarecer uma dúvida sobre esse tema, se isso é um assunto que tem te incomodado, tirado um pouco seu sono, manda uma mensagem para a gente pelo 996813998. Esclareça a sua dúvida, é muito importante você estar sabendo, né, como lidar com essas questões. Você já falou um pouco sobre isso, André, mas queria aprofundar um pouquinho mais como é que funciona esse reajuste do plano de saúde. Ele está ligado a uma determinada avaliação, ele está ligado à questão da inflação. Cada plano de saúde pode determinar o motivo para o seu reajuste de acordo com as suas demandas particulares ou não, isso vem determinado pela Agência Nacional de Saúde. Como funciona o reajuste do plano de saúde?
Vamos lá, funciona da seguinte forma. Como eu expliquei, existem dois tipos de contrato. Para os contratos individuais, esse reajuste, esse limite máximo de reajuste, ele é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. Então, se for estabelecido um limite máximo de até 8,14% para 2020, por exemplo, só pode ser aplicado até esse percentual. Para os contratos coletivos, cada operadora, ela calcula essa percentagem do reajuste com base no critério da inflação, esse é um dos critérios, com base no critério da variação do custo médico e hospitalar, esse é um outro critério, e também com base na utilização desses serviços pelos consumidores, que é a chamada sinistralidade. Esse é um terceiro critério. Então, diante desses critérios, em tese, é que as operadoras chegam num percentual anual. O que acontece é que, como eu disse, esse cálculo, ele não é claro, esse cálculo, ele não é transparente. A gente tem, por exemplo, num condomínio, quando você vai estabelecer uma taxa de condomínio, as contas são abertas e cada condomínio pode avaliar e discutir se aquela taxa está, se aquela mensalidade que você paga no condomínio, que é a taxa de condomínio, está dizendo respeito àquelas despesas que são feitas naquele mesmo condomínio. Já na realidade do plano de saúde, via de regra, nos planos coletivos, esse cálculo, essa conferência, esse entendimento, ele não é claro. Então, por isso é que se discute tanto na justiça a validade desses reajustes.
André, tem uma dúvida também em relação à nossa classe, né? Com relação se pode aumentar.
Patrícia, desculpe, eu não estou te ouvindo direito.
A gente na linha até agora, ele é advogado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para o Regional Bahia, né? Vocês perceberam aí que houve uma falha na nossa comunicação, ele não estava me ouvindo e depois terminou que a ligação foi interrompida. Peço aos ouvintes que estão mandando perguntas, preferencialmente a pergunta escrita, né? Durante o programa no ar, a gente tem um pouco de dificuldade aqui, estando no formato home office, de encaminhar para os áudios de vocês, para que a gente possa ouvir. Você pode fazer a sua pergunta pelo 996813998. Vamos aguardar que o André retome a ligação.
Já estou de volta.
Pronto, já está aqui de volta. Então, a pergunta do nosso ouvinte, André, foi com relação à questão da idade, né? Se o plano de saúde pode realmente alegar a faixa etária para fazer um aumento que, em alguns casos, para os ouvintes, é um aumento abusivo.
Essa é uma pergunta bastante interessante. O que acontece? Desde quando foi editado o Estatuto do Idoso, as faixas etárias, elas mudaram, certo? Então, existem hoje cerca de 9 faixas etárias para que esses reajustes sejam feitos sobre esse critério, que é o critério da idade. Nessas faixas etárias, a última faixa etária é até 59 anos. Então, um primeiro ponto a ser observado é que a pessoa idosa, ela não pode sofrer reajuste por mudança de faixa etária. Hoje, os idosos, eles são mais ou menos 30% das pessoas que mais sofrem essas práticas abusivas das operadoras. Apesar deles não corresponderem à quantidade de 30% do montante de beneficiários dos planos de saúde. Então, a gente recebe aqui muitas reclamações justamente disso, desses reajustes que são aplicados após 60 anos pelo critério da faixa etária. Isso sim, a nosso entender, abusivo. E não só a nosso entender, a no entender da justiça também. Existem inúmeros precedentes nesse sentido.
A gente, né, que está nessa faixa etária, que está mudando de faixa também, para que o plano de saúde, você fique bem informado, fique orientado com relação ao que é possível e o que não é possível fazer em termos de reajuste. A gente tem também a pergunta de um ouvinte, que ele não se identificou, mas ele diz o seguinte, ele teve um momento no plano de saúde e esse acúmulo, né, foi feito um reajuste e esse ficou acumulado de um ano para o outro, foi feito um cálculo diferente, se ele entrou até na justiça, a justiça deu um valor para ser cobrado e o plano de saúde fez um cálculo lá que foi incompatível, foi diferente e ficou gerando esse resíduo já, acho que desde 2016, né? Esse ouvinte coloca. E ele agora fala que a juíza não deu ainda a liminar com relação à situação dele. Ele precisou fazer um exame, que era um exame com valor além, o plano de saúde não cobria, ele pagou e a orientação que ele teve foi: faz o exame, você paga e depois você entra na justiça cobrando reembolso desse valor. E ele disse que até agora ficou no prejuízo, tomou dinheiro emprestado, inclusive, para fazer esse exame que era necessário para o tratamento dele, e ele não foi reembolsado e até agora não teve nenhuma resposta da justiça. Hoje nós estamos falando de reajuste, mas também é um assunto importante, né, André? Essa Perfeito. Questão de reembolso de serviços feitos por plano de saúde.
Vamos lá. Os contratos, de uma forma geral, eles estabelecem o rol mínimo que é obrigatório cobrir e também estabelecem a cobertura, além do rol mínimo, a cobertura adicional e a rede credenciada, a rede referenciada. Então, assim, pelo relato dele, a gente não sabe dizer qual foi o motivo da recusa pela operadora. Se foi por ter sido feito por fora da rede credenciada ou se foi por ter sido feito algum tipo de exame ou tratamento não coberto pelo plano. Então, assim, só analisando o caso concreto, Patrícia, para a gente poder precisar que solução daria nesse caso dele e se seria devido ou não esse reembolso. Mas é possível, sim, isso já te adianto, que, especialmente agora que aconteceu na pandemia, o reembolso de todas as despesas médicas que não foram cobertas pelas operadoras.
Vou estar enviando, André, está falhando aí a sua comunicação, gente, peço desculpas aí, ouvinte, né, que está tendo dificuldade de acompanhar o conteúdo do André, mas vou estar encaminhando sim o caso desse ouvinte para que você juntamente puder, né, na medida do possível, colaborar, dar uma orientação mais direcionada, porque cada caso realmente é um caso, é preciso saber direitinho, depois passando aí o contato para que esse ouvinte possa tirar as dúvidas. Ele é um anônimo lá de Vila Canária, ele precisou de exame para fazer o tratamento que já está fazendo e alegaram que o exame não está no rol da ANS. Esse foi o caso específico dele, ele comunicou aqui para a gente pelo WhatsApp. Agora tem uma pergunta também interessante aqui da nossa ouvinte, Itanara Cira. Ela tem um plano individual, já tentou por várias vezes cancelar esse plano individual e fazer uma portabilidade, tentar diminuir o valor desse plano. E ela não consegue, pergunta o que fazer. Tem uma forma de fazer essa portabilidade, de diminuir o valor pago atualmente pelo plano de saúde, André?
Sim, perfeitamente. A portabilidade, ela é feita da seguinte forma. O consumidor, ele tem que entrar no site da ANS, certo? Identificar o plano que ele tem hoje e a própria ANS, ela já vai dar uma série de opções, tanto na mesma operadora quanto em outras operadoras, de planos de saúde que sejam adequados à realidade dele. Então, a operadora ela não pode se recusar a fazer a portabilidade. Então, diante de uma recusa, obviamente, existe a necessidade do consumidor anotar o número do protocolo, do atendimento que foi feito direto com a operadora, e pode, sim, de uma forma muito rápida, fazer uma reclamação na ANS e conseguir efetivar essa portabilidade. Essa portabilidade hoje, diante da última modificação na legislação, ela pode ser feita a qualquer momento, em qualquer mês do ano, não existe essa limitação mais.
Esse é o único caminho para conseguir reduzir o valor de um plano de saúde ou você teria outras dicas também para o nosso ouvinte que está pagando plano de saúde, mas essa conta está ficando muito alta, sobretudo nesse período de pandemia com tantas outras necessidades, mas esse ouvinte também não pode ficar sem o plano. Ele já está em tratamento em curso, ele tem uma questão de saúde, uma doença de base, uma saúde debilitada, precisa do plano de saúde, mas está sem poder pagar. Também não quer ficar inadimplente, não quer ter outros tipos de problemas financeiros. Então, como é que ele sai dessa situação? O que é que você orienta?
No caso dele, não tenho dúvidas que o melhor caminho é procurar um advogado, um especialista na área e ajuizar uma ação para revisar esses índices de reajuste do plano de saúde. Porque se ele está em tratamento em curso, ele não pode interromper, senão o caso dele, a hipótese dele não é de portabilidade nem de downgrade, e sim de discutir esses índices de reajuste na justiça e até existem juízes que até por decisão liminar conferem essa redução de imediato.
A gente teria uma resposta para essa dúvida, né? Se o exame não constar no rol da ANS, mas esse exame faz parte de um processo de tratamento que o paciente já está em curso. Ele tem um plano de saúde, iniciou um tratamento, fez uma série de exames. Em determinado momento, o profissional que está acompanhando ele pede um exame que não está no rol da ANS. O plano de saúde é ou não obrigado a oferecer esse serviço, esse exame?
É muito boa essa dúvida também, Patrícia. O que acontece? Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, existe um entendimento lá na terceira turma de que o rol da ANS, esse rol de cobertura mínimo, ele não é taxativo. Ele não é taxativo. Então, quem determina o tratamento que deve seguir o paciente é o médico assistente, é o médico que acompanha esse paciente. Então, a hipótese seria, se houver recusa da operadora de plano de saúde de dar cobertura e de fazer o custeio daquele tratamento, daquele exame ou daquele medicamento que é passado pelo médico assistente, o consumidor pode sim buscar o PROCON, buscar a justiça, buscar a própria ANS para fazer valer esse direito.
Pronto, então é importante o ouvinte não deixar de buscar, tem recursos, é o diálogo sempre, a questão do bom senso, né? Esse é um momento importante que as pessoas precisam estar mantendo o cuidado da sua saúde, precisam estar em constante permanência com isso e não pode ficar sem esse bem, infelizmente, o setor público, o SUS, que a gente agradece também por ter, mas a gente sabe das limitações que o SUS oferece, e ter um plano de saúde é um privilégio para muitas pessoas, e a dificuldade é poder manter esse plano de saúde. Então, com relação ainda a reajustes, é possível ter reajuste mais de uma vez ao ano? 2021 ainda teremos reajuste, André?
Esse ano, por ser um ano atípico, é possível, nesse ano, é possível até que o consumidor sofra até três tipos de reajuste, que seriam o reajuste do ano 2020, que é esse reajuste que foi recomposto, que está sendo aplicado de forma parcelada. Agora, no segundo semestre, vai ter o reajuste do ano de 2021, e a depender da idade do beneficiário, ele pode também sofrer o reajuste por mudança de faixa etária. Então, assim, via de regra, o reajuste é apenas um por ano, mas nesse ano atípico é possível, sim, que o consumidor sofra até três reajustes.
Pois é, o que está comentando aqui o nosso ouvinte, Elinaldo, ele diz o seguinte, né? É colocar esse mesmo ajuste 2020-2021, fica parecendo até o jeitinho brasileiro em repor a perda dos planos por não terem sido cobrados no ano anterior. Possivelmente, né? Claro, ninguém quer ter perda, e o setor também dos planos de saúde alegam que perderam vidas, é assim como eles chamam, né? Pessoas que também deixaram de estar na lista dos clientes porque perderam o emprego. Tinha um plano de saúde vinculado ao emprego, perdeu o emprego, deixou de pagar o plano de saúde. Então, as operadoras, as seguradoras de plano de saúde também reclamam que também tiveram perdas, também tiveram prejuízo no ano em que a pandemia também impactou esse setor da economia. E eles vão conseguir tentar, talvez, né, André, uma forma de repor isso. Agora, a pergunta desse nosso ouvinte é a seguinte: esses planos de saúde que aparecem na TV com valores bem abaixo do mercado, como podemos ficar atentos e não cair em falsas promessas?
Antes de tudo, é preciso conferir na própria Agência Nacional de Saúde se a operadora está cadastrada, se está regular, se o plano foi autorizado a comercialização dele, para poder conferir se você não vai estar caindo numa pegadinha ou não. Agora, Patrícia, voltando um pouquinho ao seu comentário anterior, eu queria ponderar o seguinte. Anualmente, existe a questão da sinistralidade, que é, quanto mais o consumidor usa, em tese, maior vai ser o plano de saúde no ano seguinte. Só que no ano de pandemia do coronavírus, a gente teve uma redução dessa sinistralidade. O que acontece? Por conta dessa reclusão, todo mundo em casa, então diminuiu-se muito a quantidade de exames, de tratamentos que foram feitos no ano passado. Agora, o que é engraçado é que as operadoras, eles não vão reduzir o valor da mensalidade por conta dessa redução dessa sinistralidade. A gente tem uma média de 80% de sinistralidade, que é o índice médio, e para o ano de 2020, essa sinistralidade reduziu para 60%, só que a gente não vai encontrar nenhuma operadora de plano coletivo reduzindo esse valor de mensalidade para o consumidor. Então, assim, de fato, a queixa é legítima, as mensalidades estão se tornando impagáveis, né? E é preciso, sim, questionar, conversar, debater esse assunto, porque esse é um contrato que ele é tido por 25% da população. Hoje, no Brasil, 48 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Então, é uma conta, como a conta de luz, como a conta de água, como uma conta regular, é um contrato ativo. E como não se tem jeito, porque a gente não vai sobrecarregar o SUS, é preciso sim discutir para manter esse equilíbrio no contrato, para manter esse equilíbrio nessas mensalidades.
Isso. Pois é, né? É isso. Os nossos ouvintes comentando aqui, André, que muitas vezes entram na justiça, mas é tudo muito demorado. Tem um caso de um ouvinte, inclusive, que ele já tem o ganho de causa com relação à questão do exame que ele precisa, mas a juíza não acatou a liminar. E ele vai ter que aguardar até novembro, um paciente que tem necessidade de ter o seu cuidado da saúde, um paciente oncológico, e vai ter que aguardar até novembro para que essa situação seja resolvida. Realmente é uma situação que cada um que passa sabe o que está passando, mas a gente vai enfrentando com resiliência e também com muita esperança que tudo isso se resolva. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa de hoje, André, muito esclarecedor, volte sempre. A gente gosta muito dessa parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito Médico e da Saúde, porque sempre traz informações importantes para a nossa comunidade. Eu conversei com o André Mendonça, que é advogado. Suas considerações finais, André.
Ah, Patrícia, eu que agradeço o convite, agradeço ao programa, à Rádio Celso, agradecendo também ao meu presidente René Viana, que é o presidente da nossa Comissão de Saúde lá da OAB, e sempre que convidado estarei à disposição para esclarecer o que for necessário.